Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1982, O Ponto de Mutação à Ciência. A Sociedade e a Cultura Emergente é um ensaio interdisciplinar em que o físico teórico Fridtjof Capra examina a crise de percepção que, a seu ver, sustenta problemas sociais, econômicos, ambientais e sanitários modernos. O livro não oferece um programa técnico único para resolvê-los. Seu propósito é questionar os pressupostos intelectuais que fragmentam fenômenos interligados e propor uma transição do paradigma mecanicista, associado ao legado cartesiano e teutoniano, para uma visão sistêmica, ecológica e processual. Capra percorre a história da ciência ocidental, discute avanços da física e da biologia e estende sua crítica à medicina, à economia, à política e às relações entre sociedade e natureza. A obra combina divulgação científica, filosofia da ciência e crítica cultural, com forte influência do pensamento sistêmico, embora reflita debates intensos do fim do século XX. Seu eixo central continua relevante compreender sistemas complexos, requer observar relações, contextos, limites e efeitos de longo prazo, não apenas partes isoladas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao paradigma cartesiano-newtoniano e a fragmentação do conhecimento. O argumento organizador de Capra é que a ciência moderna obteve resultados notáveis ao decompor fenômenos em unidades menores, medir variáveis e buscar leis previsíveis. O problema surge quando esse método, adequado a certos objetos físicos, é transformado em visão total de mundo. O paradigma cartesiano-newtoniano tende a imaginar a realidade como uma máquina composta de peças separáveis, privilegia a análise das partes e busca controle, previsão e domínio da natureza. Para Capra, essa orientação se torna insuficiente diante de organismos, sociedades e ecossistemas, cujas propriedades dependem das interações entre seus componentes. A crítica não equivale a rejeitar a ciência experimental ou a especialização. Ela questiona a extrapolação de seus pressupostos para campos em que causalidades são múltiplas, mudanças são contínuas e intervenções locais produzem efeitos distantes. Assim, o livro associa fragmentação intelectual à separação prática entre mente e corpo, indivíduo e comunidade, economia e ecologia. Ao tratar cada questão como um setor independente, instituições podem resolver um sintoma e intensificar outro. A mudança proposta é, antes de tudo, epistemológica, reconhecer que os modelos usados para conhecer o mundo moldam as decisões tomadas sobre ele. Essa formulação explica por que Capra conecta debates científicos a dilemas culturais e políticos, sem reduzir uns aos outros. Em segundo lugar, pensamento sistêmico como estudo de relações, padrões e processos. Como alternativa ao reducionismo, Capra apresenta o pensamento sistêmico, que desloca a atenção de objetos isolados para redes de relações. Em vez de perguntar apenas quais são as peças de um sistema, essa abordagem investiga como elas se organizam, trocam matéria, energia e informação, mantêm padrões e se transformam. Um organismo vivo, por exemplo, não pode ser compreendido somente pela soma de órgãos ou moléculas, pois sua continuidade depende de processos coordenados e de intercâmbios com o ambiente. A mesma lógica orienta a leitura de comunidades humanas e ecossistema. Capra destaca que sistemas vivos são dinâmicos e estabilidade não significa imobilidade, mas capacidade de adaptação dentro de limites. Desse ponto de vista, relações de retroalimentação ajudam a explicar por que ações aparentemente pequenas podem amplificar desequilíbrios ou favorecer correções. A noção de contexto também ganha peso. Um dado pode ser correto e, ainda assim, gerar uma conclusão inadequada se for separado das condições que lhe dão sentido. O autor usa contribuições da teoria dos sistemas, da cibernética e de novas perspectivas científicas para sustentar essa mudança de foco. Seu ponto decisivo é metodológico. Problemas complexos exigem análise rigorosa, mas uma análise que retorne ao todo, às conexões e aos efeitos recíprocos depois de examinar as partes. Em terceiro lugar, a aproximação entre nova física, biologia e limites das analogias científicas. Capra atribui importância filosófica às transformações ocorridas na física do século XX, sobretudo porque elas enfraqueceram a imagem de um universo inteiramente composto por objetos independentes que obedecem a mecanismos simples e lineares. ao discutir a relatividade e a física quântica, ele enfatiza conceitos como relação, contexto, probabilidade e interdependência, contrastando-os com a concepção clássica de matéria e espaço absolutos. A intenção é mostrar que a própria ciência passou a produzir linguagens menos compatíveis com o mecanicismo rígido. No entanto, o livro deve ser lido com uma distinção importante: resultados da física não funcionam como prova direta de tese sobre política, ética ou espiritualidade. A contribuição mais consistente dessa passagem está em evidenciar que modelos científicos têm alcance histórico e conceitual limitado, e não em converter descobertas físicas em receitas sociais. Capra também aproxima essa revisão da biologia dos sistemas vivos, na qual organização, evolução e ambiente não podem ser reduzidos a uma causalidade única. Essa articulação tornou a obra influente na divulgação do holismo, mas também explica parte das controvérsias em torno de sua linguagem ampla. O leitor ganha mais ao entender essas conexões como convites à revisão de pressupostos do que como equivalências literais entre disciplinas. O valor do capítulo está na defesa de uma ciência aberta a modelos complementares e consciente de suas interpretações culturais. Em quarto lugar, medicina e saúde como campo de interação entre corpo, mente e ambiente, na discussão sobre saúde. Capra critica a predominância de uma medicina orientada exclusivamente para a doença localizada, para a intervenção tecnológica e para a separação estrita entre corpo e mente. Ele não nega a utilidade de diagnósticos, fármacos, cirurgias ou conhecimentos especializados. O alvo é uma estrutura institucional que tende a priorizar o tratamento de sintomas depois de instalados e a negligenciar prevenção, condições de vida e participação da pessoa no cuidado. A perspectiva sistêmica proposta considera que saúde envolve dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais. Estresse, alimentação, trabalho, vínculos sociais e exposição a riscos não são elementos externos ao problema clínico, mas parte do contexto que pode favorecer adoecimento ou recuperação. Essa visão demanda cautela para não substituir evidência médica por promessas genéricas de cura holística. O ponto de Capra é mais estrutural: intervenções eficazes precisam reconhecer a complexidade do organismo e as condições em que ele vive. A crítica também alcança os custos e incentivos de sistemas de saúde que valorizam procedimentos corretivos mais do que políticas preventivas. Ao relacionar medicina, estilo de vida e organização social, o livro antecipa discussões atuais sobre determinantes sociais da saúde. Sua contribuição está em ampliar a pergunta clínica de qual doença deve ser combatida, para quais relações e circunstâncias precisam ser transformadas, a fim de reduzir riscos e sustentar bem-estar. Por último, economia, ecologia e sustentabilidade diante de crises interdependentes, Capra aplica sua crítica mais abrangente à organização econômica e ecológica, para ele. Inflação, escassez energética, poluição, riscos nucleares e degradação ambiental não devem ser tratados como incidentes independentes, pois expressam padrões de produção, consumo e poder que ignoram limites naturais e custos sociais. A economia convencional é questionada quando mede êxito principalmente por expansão quantitativa, deixando em segundo plano a distribuição de recursos, a regeneração dos ecossistemas e os efeitos futuros das decisões presentes. A proposta sistêmica exige reconhecer que a atividade econômica está inserida na biosfera e não existe separadamente dela. Recursos, resíduos, energia e trabalho formam ciclos materiais que impõem restrições reais ao crescimento. Nesse sentido, a sustentabilidade aparece como critério de continuidade. Uma sociedade não pode chamar de progresso um modelo que compromete sua própria base ecológica e social. O livro também associa essa transição a uma revisão cultural das relações de poder, contrapondo valores de dominação, competição e controle a valores de cuidado, cooperação e integração. Essa oposição reflete o contexto intelectual da obra e merece leitura crítica, especialmente quando usa categorias amplas de masculino e feminino. Ainda assim, sua questão central permanece: precisa políticas públicas e escolhas econômicas precisam ser avaliadas pelos efeitos sistêmicos de longo prazo, e não apenas por ganhos imediatos ou indicadores isolados. Em conclusão, o ponto de mutação é indicado para leitores interessados em pensamento sistêmico. história e filosofia da ciência, ecologia, saúde coletiva e crítica das premissas econômicas convencionais. Também pode ser útil a profissionais e estudantes que atuam em áreas especializadas e desejam refletir sobre como decisões setoriais se conectam a contextos sociais e ambientais mais amplos. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma linguagem integradora para reconhecer interdependências, retroalimentações e consequências não previstas, evitando a falsa impressão de que problemas complexos admitem soluções isoladas e permanentes. Na prática, essa lente ajuda a formular perguntas melhores sobre prevenção, sustentabilidade, planejamento e cooperação entre campos de conhecimento. O livro se diferencia de obras meramente ambientais ou de divulgação científica porque articula uma revisão de visão de mundo Capra, não se limita a defender proteção da natureza, nem apenas a explicar teorias científicas. Ele relaciona fundamentos epistemológicos a instituições médicas, econômicas e políticas, propondo que a crise ambiental é simultaneamente uma crise cultural. Essa amplitude é sua força e seu limite. Algumas associações entre ciência, espiritualidade e cultura podem parecer datadas, excessivamente abrangentes ou exigir avaliação crítica cuidadosa. A escrita é densa e argumentativa, menos voltada ao leitor que procura soluções operacionais imediatas. Ainda assim, a obra permanece singular por ter popularizado em escala ampla a ideia de que sustentabilidade depende de compreender a vida como uma rede de relações. Lida como ensaio histórico e convite ao exame de pressupostos, continua oferecendo instrumentos relevantes para pensar crises conectadas. Se você quiser apoiar Fridtjof Capra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!